Carlos,
Oi.
eu tenho uma pergunta para fazer.
Ótimo.
Deixa eu pensar aqui como que eu vou fazer a colocação da pergunta. Tem uma parte que você falou, das relações humanas que elas se dão por troca magnéticas, né? Ora,
Sim.
essas trocas magnéticas podem ser favoráveis, positivas, ora não, né? Então, nesse caso aí, você vê essas pessoas que passam por vários problemas devido a essa troca de magnética que prejudica, que é prejudicial a elas. Essas pessoas, parte delas procura, né? Uma ajuda, assim, um médico, um psiquiatra, um psicólogo, né, para tratar. E às vezes, né, dependendo desses profissionais, eles desconhecem essa natureza do magnetismo e acaba, às vezes, tratando somente o corpo, né, o corpo físico. E outra parte dessas pessoas, por exemplo, vão procurar uma casa espírita, né, um centro espírita, para ter essa ajuda. Às vezes essas pessoas frequentam, tomam um passe, um tratamento magnético. Uns dias melhora, ela tá tudo bem, mas depois volta tudo novamente, né? Ter os mesmos problemas. A gente sabe que tem muitas pessoas que não conseguem, nem por vontade assim, como lidar com isso. Elas precisam da ajuda das pessoas, né? Então, às vezes, a casa espírita talvez não tenha assim conhecimento melhor de como trabalhar essas técnicas magnéticas para poder ajudar essa pessoa por ela mesmo enxergar esses problemas e como lidar com esses desejos que são inferiores, né, que acaba prejudicando ela. Então, eu fico perguntando assim. Que técnicas poderiam ser essas e como preparar a casa espírita, as pessoas que trabalham numa casa espírita, para lidar com esse tipo de situação?
Vamos lá. Obrigado pela pergunta, Tatiana. Você tem algum exemplo mais específico em mente, ou é uma pergunta mais geral?
Fala como assim, específico, sim.
Ah, é caso de suicídio, caso de loucura, caso de obsessão,
Sim, em geral,
drogas, algo
tudo,
geral, né? Tá.
né? Isso.
Vamos lá.
Eu frequento uma casa espírita e lá faz tratamento magnético. Então, a gente passa lá por triagem, a gente chega a pessoas com vários tipos de problema, com drogas, com tentativa de suicídio, entre outros. Mas a gente percebe que a própria casa espírita ainda está em desenvolvimento de aprendizagem. E os médios mesmo que trabalham têm essa dificuldade mesmo por desconhecer. Então, a minha preocupação, como os médios preparar, usar as técnicas para ajudar nisso.
Entendi. Assim, é uma excelente pergunta e é extremamente importante para o que a gente está vivendo hoje, né? Nós temos aí, infelizmente, já há décadas, uma escalada de suicídios, né? Nós estamos vivendo um período que, quando os espíritos disseram para Kardec, seria inacreditável que nós teríamos suicídio, inclusive infantil. Isso está acontecendo hoje no mundo, no Brasil, inclusive, né? E nós, infelizmente, por desconhecermos o magnetismo, não nem sequer entendemos o caminho da preparação, né? Então, assim, vou dar alguns exemplos mais gerais para a gente começar a entender. Quais são os recursos que Kardec deixou para a gente? Mediunidade, magnetismo, sonambulismo, para começar. Nós precisamos entender que, para a gente fazer algo bem feito, a gente precisa se preparar pelo menos por uma década. A gente precisa ter. Há uma palavra de Kardec que, para mim, é uma das mais importantes, se chama perseverança ou continuidade. E a gente precisa se qualificar. Por exemplo, a Ivone, né, a Camila citou aqui a Ivone do Amaral Pereira, o Dramas da Obsessão. Ela dirigia uma reunião mediúnica específica para cuidar de suicídio. Então, nós precisaríamos, primeiro, ter pessoas que se dedicassem de uma forma específica a aprofundar o amparo a algumas questões. Por exemplo, claro que numa boa mediúnica a gente pode ajudar um pouco de tudo, mas se a gente consegue ter um grupo que vai caminhar se qualificando para isso, óbvio que os resultados são melhores. A gente vê isso em tudo na vida, né? É uma lei da natureza humana, né? Se eu consigo ter um grau de aprofundamento, eu melhoro mais, eu atendo melhor. Então, por exemplo, o que é que eu sonho para o futuro do movimento espírita? Nós poderíamos ter reuniões mediúnicas mais ligadas a suicídio. Pessoas que vão se dedicar, não é uma semana, não é um mês, elas vão estudar, além da codificação, elas vão estudar, vão fazer reflexões específicas, elas vão aprofundar, elas vão esmiuçar, elas vão dialogar com os espíritos, porque no mundo espiritual a coisa não é feita de qualquer jeito. Né? Você tem pessoas que... Você tem espíritos que estão aí há 500 anos trabalhando com suicídio. Esse pessoal sabe o que está fazendo. Então, a gente vai preparar... Né? A gente deveria preparar grupos para lidar com essa grave situação. Não só em socorrer os espíritos suicidas, mas socorrer os espíritos que cometeram suicídio e que estão próximos daqueles que estão pensando em cometer suicídio. É muito comum isso acontecer. Nós já atendemos muitos casos assim, eu não vou contar por conta do tempo. Então, isso acontece. Não é uma teoria. Então, o ideal, nós vemos que seria algum nível de qualificação. Dizer, gente, vamos montar um grupo, vamos pegar médios que já têm pelo menos alguns anos de experiência. Eles podem até continuar na outra atividade, mas vamos fazer uma mediúnica específica. Nem que seja uma vez por mês para começar. Um trabalho focado em socorrer suicidas. É uma mediúnica mais difícil, não é para qualquer um. É para quem está disposto. Né? Ou... Vamos trabalhar aqui e montar uma mediúnica para quem tem vícios, de uma maneira geral. Pelo menos para começar, né? Vamos trabalhar, quem chegar com esses problemas, vamos pegar o nome dele. A gente não sabe fazer mais isso no espiritismo. Cadê o nome do sujeito? José Pereira da Silva está com problema de vício, parece que tem espírito. Vamos reunir aqui, vamos mentalizar como o espírito ensina aqui. Vamos envolver o obsessor dele com as nossas energias e chamar, pegar pelo pescoço e puxar. Como Bezerra de Menezes fazia quando encarnado. Meu amigo, o que é que está acontecendo? Não, porque eu digo, deixa eu lhe ajudar aqui. Eu ajudo você e ajudo ele. Vamos conversar. Deixa eu ver o que eu posso amenizar da tua dor. Trabalhar com essas questões específicas. Né? E aí tem um grau de profundidade que eu não vou nem tocar aqui, mas pelo menos dar esse passo. Para a gente entender o valor disso, a gente tem que entender o valor do magnetismo, do que o Espírito diz aqui, ser capaz de envolver fluidicamente o outro. Chamar, puxar mesmo, claro, de comum acordo com o dirigente da reunião mediúnica, de comum acordo com a equipe espiritual. Isso é o básico, Tatiana, e a gente está perdendo isso. Isso não é avanço, não. Isso é a gente chegar, pelo menos, na metade do nível de Kardec, que Kardec propôs. É o que o Espírito está dizendo aqui, 1867, a gente tem que estar escavocando para poder fazer na arqueologia para trazer esse texto para o movimento espírita. Isso deveria ser o básico. Há relatos de Bezerra de Menezes fazendo isso há mais de 100 anos atrás, há cerca de 100 anos atrás. A pessoa chegava, ele evocava o Espírito e chamava e trazia ele lá para se comunicar. Então, a gente precisa resgatar os princípios básicos do Espiritismo, entender como funciona e retomar uma prática para um dia a gente poder chegar e dizer qual é o teu problema. Ah, eu estou desconsolado, meu filho desencarnou, está com 6 meses, eu não tenho notícia. E a gente tem uma equipe mediúnica séria que vai trazer informação para essa pessoa. Qual é o teu problema? Eu estou com pensamento suicida. Como é que é isso? É assim, assim, assado? Espera aí. eu tenho uma reunião séria que vai te ajudar. E vai poder conversar com teu anjo da guarda e perguntar como é que a gente ajuda o teu protegido. E eu vou ter gente qualificada que vai ser capaz de ouvir, filtrar e entregar essa informação de uma forma adequada. A gente não faz nem isso. Kardec faz isso, está tudo publicado na Revista Espírita. Kardec dizia que as reuniões mais emocionantes da vida dele eram feitas na casa das pessoas, para trazer notícias e para fazer mães comunicarem com seus filhos. Então, eu penso que hoje a nossa missão é o que eu digo, assim, gente, não vai dar tempo nessa encarnação para ter novidade, porque tudo que Kardec fez é novidade. As novidades estão todas lá. Eu não vi nada no movimento espírita que se apresenta como novidade que não esteja publicado na Revista Espírita ou que não seja perturbação. Quem é que faz isso? Quem é que hoje, diante de uma mãe, de um pai, de um esposo que perdeu a companheira de 20, 30, 50 anos, é capaz de dizer, olha, se preocupe em alguma coisa, a gente faz por você. Aí vai para uma reunião séria, bota um médio sonâmbulo em desdobramentos. Meu amigo, me dê alguma informação aí. Aí depois vai em outra reunião mediúnica e diz, olha, eu queria confirmar. E a pessoa chega na semana seguinte e diz, olha, a gente fez duas reuniões, pessoas não se conhecem, as duas trouxeram essa informação. E o meu guia espiritual confirmou. Você tem três fontes, eu acredito que isso aqui seja a verdade. Quanto é que custa isso? R$0. Agora tem que trabalhar, tem que levar o espiritismo a sério. Não precisa ser famoso, não precisa nem de casa espírita. Nem de casa espírita, precisa de uma mesa. Se vacilar, só duas cadeiras ou quatro resolve. O que é que a gente não faz? Porque não conhece Kardec. Como disse uma vez um amigo espiritual, estava no centro espírita e tinha lá um climazinho, ele virou o papel. Deixa eu contextualizar. Ele estava se comunicando através de mim numa mediúnica, comentando uma série de coisas, é o nosso coordenador atual. Não sei se eu posso falar isso, mas enfim. É o que sempre aparece no Nova Geração. E aí tinha uma pessoa lá no centro que se achava importante, começou a pensar que era ele virou para ela, ele não disse nada para mim, virou para ela e disse, minha filha, para fazer o que eu faço, eu só preciso de uma arma para não ficar quente para você, não precisa ser de espírita, não. Não precisa, Kardec não precisava, Kardec sinava que não precisava. A gente precisa ter quatro pessoas que levem a sério. Então, assim, o Espiritismo não resolve tudo, mas toda essa multidão de sofrimento, nós temos orientação, temos o método, temos um amparo espiritual para dar soluções satisfatórias. Né? E dizer, olha, a tua esposa está desse jeito. A gente usou o sonambulismo, a gente em outra reunião mediúnica, e vê, olha, vem dia tal que de repente dá para tu conversar com ela. Ninguém faz isso, Kardec fazia. Kardec pegava os médios dele, sentava na mesa da casa da mulher que perdeu o filho vinha e conversava com a mulher, e Kardec só coordenando. Aí não deu certo hoje, não? Na próxima semana a gente tenta de novo. Está na Revista Espírita. Infelizmente, a maioria dos espíritas hoje acha que isso é errado. A maioria, se você disser que está fazendo isso, vai ficar espantado. Tá certo? Então, não sei se respondi, Tatiana. Se não, pode falar.
Respondeu sim, obrigada.